Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ao vivo nessa terça-feira, hoje 17 de março de 2020, e aqui no Notícias Agrícolas nós continuamos acompanhando todas as questões ligadas ao coronavírus e aos seus desdobramentos, os desdobramentos da pandemia, e os mercados internacionais, principalmente, continuam sentindo muito forte a pressão dessas notícias, dessas informações todas que chegam. E nós tínhamos uma recuperação um pouco mais cedo das commodities, na sequência, algumas voltaram a recuar, como é o caso do café negociado na Bolsa de Nova York, que perde agora mais de 1% entre os seus principais contratos. E para a gente entender como é que esse mercado reage a esse atual cenário, a essas informações e o que se esperar daqui para frente, para isso tudo a gente vai direto a Nova York, nos Estados Unidos, conversar com o Rodrigo Costa, diretor de trading, que vai nos trazer mais detalhes, mais informações e nos ajudar a entender esse momento desse mercado. Rodrigo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Para nós é um prazer ter você conosco nesse momento onde está todo mundo fazendo o maior esquema de home office da história do mundo, né?
Sem dúvida, cara, é um prazer estar aqui também. De fato, é um acontecimento novo, não é? Onde as pessoas estão com muita consciência se adaptando, as empresas, obviamente, entendendo, os governos se mobilizando, obviamente, tendo um efeito negativo nos mercados, em função de ninguém saber ao certo quanto tempo que vai durar isso, mas todos fazendo dando a sua parcela de contribuição.
Rodrigo, se a gente olha, a gente vê, né, uma incerteza muito grande que ainda ronda todas as informações, principalmente ligadas ao vírus, mas mais ainda a gente vê o mercado tentando antecipar o que pode acontecer com a economia global, com as principais economias do mundo, com o consumo nas principais economias do mundo. E no café, eu imagino que não seja diferente. Tanto é que a gente vê essa sequência de baixas aí, houve uma tentativa de recuperação, mas o mercado volta para o vermelho. O coronavírus ainda é o principal, combustível para essas baixas?
Não há dúvida, Carla. Essas incertezas todas, elas trazem, obviamente, uma insegurança muito grande, claro, para um investidor. E o investidor, ele retrai o seu apetite ao risco, tira o seu dinheiro da mesa. O mercado de café, eu acho que ele vinha num momento mais positivo, onde a gente tem uma disponibilidade limitada nas origens, dado que nós tivemos um rally bastante significativo nos preços entre outubro, novembro e dezembro do ano passado. Você pode notar que, inclusive, com a desvalorização acentuada que nós tivemos do real, que bateu novas mínimas históricas, assim como o peso colombiano, que é a segunda maior origem produtora do Arábica, também teve a moeda, o peso, ele desvalorizou para o menor nível na história, ou seja, uma corrida para o dólar. Isso não impactou até um certo momento de forma tão significativa o mercado de café em Nova York. Prova disso é em função, claro, da disponibilidade mais limitada nas origens. Então, o momento era um pouco mais positivo. Você tem os diferenciais, que são os preços negociados localmente nas principais origens do Arábica, em níveis bastante elevados e de A a Z, quer dizer, são todas as origens, não é limitado apenas à Colômbia, mas você vê Honduras, que é a segunda ou a terceira, a principal origem do Arábica. Enfim, no Brasil também os preços bastante elevados comparados aos níveis históricos. Enfim, então todos esses fatores são positivos, mas com o surgimento dessa pandemia e o risco de eventualmente você perder um consumo também, isso vai acabar impactando o café. O café, ele tem um consumo fora de casa que também é bastante importante, né? Você vê na Itália, na França, onde tem os cafés, onde tem as cafeterias, as pessoas se reúnem, enfim. Pessoas fora de casa, elas deixam de tomar café, obviamente, fora de casa. Os otimistas acreditam que consumo doméstico, ou seja, as pessoas vão fazer mais café dentro de casa para compensar o que vai se perder de consumo nos restaurantes, nas cafeterias. Mas a impressão que eu tenho é que a gente não vai conseguir substituir no mesmo volume. Então, ele acaba tirando também um pouco dessa questão fundamentalmente altista para o café, até porque a gente não sabe se vai durar mais 2, 3, 4 ou 5 semanas, ou enfim, a gente tem um histórico recente da China, que foram 2 meses para eles controlarem. A gente não sabe se vai acontecer nos outros países na mesma velocidade, né? Então é ter um pouquinho de cuidado nesse momento, e por isso que a gente vê essa retração dos preços.
Agora, Rodrigo, essa situação do consumo, como é que ela conflita ou como é que ela né? Como é que essa informação chega diante da atual oferta, da atual disponibilidade? Essa preocupação com o consumo, ela acaba conflitando com alguma preocupação de oferta que a gente tem nesse momento, de disponibilidade?
Eu acho que pode ter um equilíbrio, não sei se equilíbrio é a palavra, mas assim, alguma reposição, talvez, de alguma perda que você possa ter de consumo. Você pode analisar, talvez, o momento em fases distintas, né? Nós estamos agora, acabamos de viver, ou estamos vivendo, dependendo da região que a gente observa. Um estocamento talvez maior dentro de casa, de mercadoria, vamos dizer, do torrado e moído, vamos falar do café, vai. Então, eventualmente, você espera que vai ficar mais tempo dentro de casa, enfim. Então, você faz o mercado, em vez de comprar um pacote de café, vai, você compra dois ou três para estocar. Então, momentaneamente, você tem um desaparecimento maior. Se você continuar em casa, obviamente, você vai consumir isso, e vai tirar um pouco a pressão da questão do consumo fora de casa, como eu tinha mencionado. Mas no curtíssimo prazo também, dada a oferta mais limitada das origens, porque o Brasil está no pico da, né, entre safra, a Colômbia já passou a safra principal, ainda tem um mês ou dois para entrar na safrinha deles, Honduras já vendeu bastante o café, enfim, tem uma disponibilidade mais reduzida. Os torrefadores, eles podem acessar os estoques que estão sentados no destino, ou seja, no quintal de casa, se você quiser. Então, isso momentaneamente vai gerar uma queda nos estoques, fora que é uma coisa mais positiva. Uma outra coisa que você pode analisar também como positiva nesse fluxo é uma diminuição dos embarques em geral das origens. Primeiro, pela disponibilidade menor, e agora, por questão de você ter menos frequência de navios, de rota de navio, eventualmente alguma disponibilidade menor de containers. Então, isso pode fazer também com que se diminua o fluxo de mercadoria saindo das origens, logo o destino acaba sendo também, os estoques do destino, perdão, sendo mais utilizados. Então, isso faz com que a estrutura da bolsa, ou seja, os spreads, a diferença de preço entre os meses que são negociados, ele diminua. Isso é um sinal positivo para o mercado. Isso pode gerar eventualmente uma utilização grande dos certificados da bolsa. Isso também é um sinal positivo para o mercado. Você tem os diferenciais que eu mencionei mais cedo, que também é outro fator positivo. Quer dizer, esses são todos os fatores positivos em curto prazo que podem ajudar. Daí, o grande ponto de interrogação é quanto tempo vai durar tudo isso. Quer dizer, você gera momentaneamente isso, mas a partir do momento, se ele vai prejudicar o consumo, porque as pessoas vão continuar fora das ruas, né? Melhor falando, dentro de casa. Então, esse efeito, qual que vai impactar mais os preços? Então, no curto prazo, eu acho que o mercado acaba encontrando um pouco mais de suporte. Ele pode cair dentro desse nervosismo que nós estamos vivendo nos mercados de risco mundial. E o café, ele não fica ileso, ele está um pouquinho mais blindado nesse momento. E para o médio prazo, eventualmente, se você tiver um impacto no consumo global de café, ou seja, se tiver, a gente tem um crescimento aproximado de 2% ao ano do consumo mundial. Se esses 2% virar zero, ou eventualmente virar negativo, daí você entra num momento onde ele pode ser um pouco mais negativo para o preço. Quão mais negativo? Se você me perguntar pessoalmente, eu não acredito que é muito mais negativo, porque os preços, eles já estão em níveis que eles não remuneram suficientemente todas as origens para continuar produzindo café. Então, um resumo, se é que a gente consegue resumir tantas variáveis, né, tantas coisas que mudam
Sim.
essas partes que a gente tem que encaixar. Eu acho que os preços talvez não caiam muito mais, eles podem sim ainda ter um impacto negativo, mas eu não acho que vai ser tão grande e a gente, ao médio e longo prazo, a gente volta a ver o mercado de café voltando a subir um pouquinho. Talvez com uma força menor do que ele teria, né, se não tivesse esses eventos macroeconômicos e de saúde, que são muito sérios. Mas eu acho que é um pouco mais positivo. Não estou falando para ninguém comprar o mercado agora, porque eu acho que é um momento muito complicado, né?
Era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Não exatamente sobre comprar o mercado, mas nós temos visto referências aí, como você bem colocou, né? Que são níveis que não remuneram, né, os produtores nas principais origens. Esses preços podem testar níveis um pouco mais baixos durante ainda essa crise, para na sequência, observar uma recuperação, ou a gente já está perto ali de um piso, Rodrigo? O que você tem dentro da sua análise?
É sempre difícil a gente saber qual que vai ser o chão, né? A gente só sabe depois que passou, né? E a questão das moedas, elas têm um impacto significativo, porque, veja, o real a 5, né? O dólar a R$ 5, ele, de uma certa forma, com Nova York estando negociando aonde ele está agora, ele causa, ele dá algum tipo de alento aos produtores brasileiros, né? E, de novo, isso não é uma verdade para todo mundo, porque depende, obviamente, onde é que o café é cultivado, enfim, quais são os tipos de. Se tem mais máquinas sendo utilizadas na produção ou não, enfim. Mas eu estou falando em linhas gerais, obviamente. O mesmo acontece, de uma certa forma, para a Colômbia, porque os diferenciais já se apreciam muito. Então, o café colombiano, por exemplo, ele tem um diferencial hoje de 50 centavos por libra-peso. Só para referência, Nova York negocia a 100, um centavo, 100 centavos, né? Ou seja, um dólar. Então tem um prêmio em cima disso, e também tem essa valorização da moeda, ou seja, remunera alguma coisa também. As outras origens não têm necessariamente a mesma verdade, né? As moedas, elas não têm a mesma. Elas não flutuam livremente, e tem a questão também. Dos preços serem muito referência, muito mais próximo da referência de Nova York. Quer dizer, em linhas gerais, em uma resposta talvez simples, sim, os preços atuais eles já não são suficientes para abastecer um crescimento da demanda. A questão é quanto tempo que vai durar essa crise que nós estamos vivendo e quanto que isso ele vai comprometer o crescimento da demanda. Então, se anualmente, tudo acontecendo normalmente, você precisa próximo de 3 milhões e meio de sacas saindo, sendo produzidas em algum lugar, se agora você, essa demanda ela não cresce, ou seja, esse ano nós não vamos precisar de 3 milhões e meio de sacas a mais, num ano onde o Brasil tem uma produção esperada, relativamente grande. Então isso cria um desencaixe momentâneo que pode ser pontualmente negativo, e ainda que os preços não remunerem suficientemente os produtores, ele pode ir um pouco mais para baixo. De novo, são muitas variáveis e é um acontecimento novo para a gente ser muito assertivo, né? Mas eu diria que, assumindo que tudo vai durar uns 2 meses, e as coisas vão voltando ao normal, até porque o tempo esquenta aqui nos Estados Unidos, assim como também na Europa. E daí é mais contido, talvez, esse surto todo. A gente não perca tanto do consumo, e daí a gente começa a ver essa engrenagem voltando. Até porque, se volta um pouco mais o apetite ao risco, o dólar americano ele perde um pouco de valor, o real, eventualmente, se não tiver uma crise muito mais séria política no Brasil, volta a recuperar e assim por diante. Então, eu diria que o preço que a gente está aqui, talvez fosse um preço que já precifica um pouco desses problemas que nós estamos tendo. Agora, se a crise agrava, a gente vai mais para baixo.
Rodrigo, se a gente olha alguns outros mercados, a gente vê que o andamento dos preços está bem descolado dos próprios fundamentos de cada mercado. No café, isso tá, essa máxima também vale. O mercado está muito mais voltado para o financeiro, para essa questão da aversão ao risco, do que para os seus fundamentos essencialmente, ou não? Ele tem oscilado um pouco mais e se volta para as duas frentes nesse momento, tanto fundamental quanto financeiro e tudo mais.
Veja, eu acho que uma boa parte dos mercados eles estão de uma certa forma conectados sim ao fundamento. Agora tem obviamente um exagero que vem do cenário macroeconômico, né? O café, eu acho que a grosso modo ele está se comportando muito bem frente a tudo isso que nós bem, esse mercado. O dólar ele poderia estar 1,20. Veja, ele está, obviamente, ele está sendo impactado, não está completamente imune, mas em teoria ele poderia Está mais pressionado ainda. Café não é alimento primordial, né, na dieta do ser humano. Claro que ele é consumido em países ricos, que isso acaba ajudando também, mas os países ricos também já estavam à beira de uma recessão e provavelmente vão entrar numa recessão. Então, assim, eu não sei se dá para a gente falar que está desconectado, né, completamente, porque o macroeconômico hoje está tudo muito correlacionado, tudo está muito ligado, né? Uma coisa acaba sendo ligada à outra. E a questão da moeda, ela não é, ela faz parte do fundamento, né? Então, agora você fala de oferta e demanda, né? A oferta e demanda hoje, a gente vem de um ano deficitário, onde faltou café mundialmente, foi se consumindo estoques, e a gente entra num ano agora, a partir de junho, onde existe um superávit. Superávit que, a princípio, não é tão grande, um superávit talvez uns 4 milhões de sacas, dependendo dos números que as pessoas trabalhem nas suas análises. Mas se tiver uma crise muito forte, esse superávit ele pode dar uma ela pode pular de 4 para imagino que uns 6 milhões de sacas, não sei se é muito mais do que isso. Isso é significativo para fazer com que os preços caiam muito mais. Se a gente tiver uma necessidade de consumir, ou seja, se o crescimento do consumo voltar logo, talvez não seja, não acho que seja. Se essa situação se alastra muito mais, daí ele pode sim ter um efeito um pouquinho pior, porque os preços acabam indo para ajustar essa oferta e demanda, não tem muito jeito o que vai fazer. Então, eu não falaria que o café está desconectado muito do fundamento. Ele poderia estar um pouco mais elevado se a gente tivesse a certeza de que não vamos perder consumidores. Então, é um momento um pouco crítico, mas eu acho que responde um pouco a essa incerteza. O preço está colocando essa incerteza do como vai ser impactado o consumo.
Rodrigo, você bateu forte nessa questão das moedas, né? Que a gente olha bastante para o real, mas não só o real que impacta o mercado do café agora, mas o peso colombiano também, enfim. Quando a gente olha para um dólar na casa de R$ 5 e esse momento do mercado internacional, quando a gente cruza essas duas informações, que cenário a gente cria para o cafeicultor brasileiro? Que momento é esse para o produtor brasileiro que está ali refazendo as suas estratégias de comercialização, olhando para tudo isso, né? Fazendo de repente vendas futuras? Que momento é esse a gente cruza esse dólar de R$ 5 e esse momento de pânico, né, no mercado internacional?
Veja, a gente viu preços maiores no sendo negociados no mercado futuro, nas vendas futuras, quando a Bolsa de Nova York teve uma subida de 50% em basicamente 2 meses, né, no fim de 2019. E se cruzou um pouco disso que você está falando, que é quanto que isso, em outras palavras, quanto que isso se traduz em reais por saca sendo pagas no Brasil. A gente não viu um número flutuar ainda muito distante do que muito foi negociado naquele momento. Então, acho que o produtor, de uma forma muito disciplinada, e isso cabe bastante ao Brasil mais do que qualquer outra origem, ou talvez apenas no Brasil, né? Pela estrutura que existe no nosso país aí. E agora, por enquanto, esse cruzamento ele não chegou num ponto muito diferente ou mais vantajoso do que nós vimos no passado recente, agora no final do ano passado. Então, por enquanto, não muda muito. Eu acho que o produtor ele já vendeu um bom percentual aí da sua produção, né? E para isso existiram algumas matérias e declarações aí vindas do próprio Brasil, de quanto que algumas cooperativas já negociaram do que esperam receber, enfim, alguns outros comerciantes que fazem também soltam um pouco aí das suas análises. E agora é esperar para ver como que vem a colheita, que tipo de produtividade vai ter para comprometer um pouco mais na produção. Se os níveis de preço sendo oferecidos no mercado futuro forem suficientes para cobrir os custos do produtor e deixar alguma margem para ele, que, de novo, cada um tem, sabe o quanto que precisa de margem para tocar a sua vida. Não dá para falar que é uma receita para todos. Eu acho que é importante analisar e aproveitando, sim, algumas oportunidades diante da incerteza. Quer dizer, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Mas se são níveis que são vantajosos, eu acho que. Porque se a gente dura, por exemplo, se essa crise. O Trump ontem disse que a gente pode ter essa crise durando até agosto. Quer dizer, até
Certo.
agosto é quando vai ter o. Já passou pelo período de colheita brasileiro, está passando, está no pico aí da disponibilidade no Brasil,
Sim.
porque a colheita está acontecendo. Quer dizer, se dura até ali, né, vai ter um pouco mais de demanda a partir dali, provavelmente vai ter, mas se eu preciso de fluxo de caixa até ali, como é que eu faço? Então, assim,
Claro.
é muito saber como é que está projetado o meu fluxo de caixa enquanto produtor, para saber se eu vou vender mais ou menos, ou se o que eu vendi já é o suficiente para eu ir pagando as contas até lá. Eu sou um pouco mais otimista para a segunda metade do ano em questão de preço. Mas, de novo, a gente precisa saber se vai durar só esses 2 meses que a gente está imaginando ou não, né?
Mais do que isso, a gente sabe que as notícias podem chegar, né, Rodrigo, a todo momento e promover ou uma reação diferenciada no dólar ou nos futuros negociados em Nova York. Quer dizer, como tudo ainda, né, 2020 não para de surpreender, não tem como, né? A gente tem que, além de tudo, respeitar a realidade de cada região, de cada produtor aqui também no Brasil, né?
Sem dúvida, cara. E eu acho que o mais importante de todas as discussões é nós abrirmos a nossa cabeça e ouvirmos diferentes opiniões, né? O que pode ou não acontecer, ponderar. Claro que a gente sempre quer ouvir músicas para os nossos ouvidos, né? Notícias que falam que o preço vai subir, que vai estar tudo bom, e não tem a menor dúvida que isso é o melhor, mas. A gente também tem que ponderar um pouco dos outros riscos, né? Eu acho que a gente vai passar por isso numa boa, e a atitude dos governos, das pessoas individualmente, obviamente, fazendo os seus esforços de trabalhar de casa e tudo, vai acabar contribuindo para que a gente passe por isso de uma forma muito mais rápida. Então, eu vejo com bons olhos. A gente não acho que a demanda do café vai cair tanto, mas é só a minha opinião, né? Tem gente que acha que vai cair bastante também. Então, é ponderar aonde é que nós estamos. Não vamos saber tudo o que vai acontecer. A gente só vai saber a realidade de fato quando passar, a gente estiver vivendo ela. Eu acho que tem bastante do nervosismo e do pessimismo, se você quiser, já sendo colocado no preço, né? Qual percentual disso ninguém sabe, né?
Sim.
Mas já tem uma boa parcela. Mas a coisa não pode deteriorar muito. Se o quadro, por exemplo, tristemente chegar onde está a Itália, a gente fica num problema mais sério ainda. Então é com parcimônia no dia a dia, e recebendo informação, trocando informação, ouvindo, falando. Essas discussões são muito muito salutares e boas para todo mundo. As mídias sociais fazem o seu papel. A gente tem que selecionar, obviamente, filtrar onde não há algum tipo de exagero, que, de novo, é uma tarefa árdua, né? Hoje tem tanta informação, a gente passa menos tempo buscando informação e mais tempo sabendo se qual que é o quão real que ela pode ser, né? De que forma que está sendo produzida. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, fazer o que nós estamos fazendo. O Brasil, eu acho que, em geral, está melhor posicionado do que as outras origens, então isso é uma coisa bastante positiva. E então é fazer tentar o máximo possível ponderar todos esses riscos e olhar para dentro de casa. Quer dizer, como é que é meu fluxo de caixa, minha necessidade de dinheiro, como é que vai ser. A gente pode ter problema de mão de obra também, enfim, tem bastante coisa aí, bastante coisa que pode acabar atrapalhando. Então é tentar o máximo possível cobrir o maior número de pontos que estão envolvidos nesse enorme risco que é produzir café também, né, Carla?
Sem dúvida. Rodrigo, deixando um pouco o mercado de lado, falando um pouco do seu dia a dia aí em Nova York, para a gente entender como estão as coisas aí nos Estados Unidos. Hoje nós vimos uma coletiva, se eu não vou me lembrar, que eu já vi tantas coletivas hoje, Rodrigo, eu não vou me lembrar se foi o governador do estado ou se foi o prefeito da cidade de Nova York, mas trazendo certa, diferente de outros líderes, trazendo uma certa tranquilidade até, né, Rodrigo? Falando, olha, levem suas famílias aos parques, a lugares abertos, sem aglomerações de pessoas. Eu vi que houve uma postura diferente, achei bastante interessante. No momento onde está todo mundo né, com o caos tão instalado, eu achei bastante interessante essa postura. O que você achou? Faz sentido essas colocações?
Olha, teve uma entrevista agora, inclusive, do Trump falando sobre isso, né? Porque ontem ele disse que as pessoas não deveriam se aglomerar, mais do que 10 pessoas não deveriam se aglomerar. Daí teve um governador do estado que falou que não, podia ser até 25 pessoas.
Sim.
E a resposta, na verdade, do vice-presidente foi que a gente não é uma ciência exata, né? Não é uma matemática exata para a gente saber. Então, dependendo da região, se você está numa região que é bastante adensada de população, fica um pouco mais complicado. Talvez os parques sejam alguma alternativa do que ficar trancafiado eventualmente no apartamento, mas é muito difícil comentar em cima desses acontecimentos. O que você percebe é que está todo mundo em casa, as ruas estão mais vazias, as pessoas estão fazendo as coisas em casa e estão tentando o máximo possível se precaver de serem contaminadas pelo vírus, até porque eventualmente tem alguém contaminado que a gente não sabe, né? As crianças, elas às vezes não dão sintomas algum, mesmo os adultos. A gente pode ser um resfriado que, enfim, pode estar contaminado pelo vírus também. Então, ninguém sabe, não dá para falar. As pessoas estão com bastante parcimônia, estão fazendo compras, estão indo no supermercado, acho que nos parques você vê pessoas eventualmente no parque, lugar aberto. A questão é não ficar confinado, todo mundo no mesmo lugar com muitas pessoas, né? Onde você realmente não sabe quem está vindo de onde e qual é a condição de saúde.
Sem dúvida. Rodrigo, eu te agradeço muito pela companhia nessa tarde de terça-feira, pelas informações partilhadas aqui com a nossa audiência no Notícias Agrícolas. Para nós é sempre um prazer ter você com a gente. Esteja protegido, cuide-se, assim como estamos fazendo aqui no Brasil. Muito obrigada mais uma vez, até a próxima e um abraço para você.
Prazer sempre estar aqui, vocês também, cuidem-se todos e logo, logo vai estar todo mundo tomando café junto, e conversando sobre esse momento que a gente passou, que todo mundo fez a sua parte.
Todas as crises passam, né, Rodrigo? A gente precisa ter isso em mente.
É isso mesmo.
Até a próxima, um abraço.
Um abraço para
Até
você, prazer.
mais.
Até logo.
Bom, conosco, portanto, o Rodrigo Costa, ele é diretor de trading lá em Nova York, nos Estados Unidos, e nos trouxe essas informações, portanto, sobre o mercado do café e essa reação desse mercado à pandemia do coronavírus, aos seus desdobramentos. Rodrigo pontuou muito a questão da desvalorização das moedas nas principais origens produtoras de café, não só o Brasil, já que o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou frente ao dólar nesses últimos dias, em função de todo esse cenário criado aí no mercado financeiro, né, construído em cima de aversão ao risco, especulação, cautela, muita tensão. Então, o Rodrigo falou muito sobre os impactos disso, né, dessa questão da valorização das moedas, da desvalorização das moedas nas origens produtoras, não só o real, mas também o peso colombiano. Trouxe essa questão do consumo, né, alguns analistas apontando aí, algumas perspectivas apontando que o consumo doméstico sendo maior por conta das quarentenas, dos isolamentos, as pessoas tendem a fazer mais café em casa, poderia compensar o consumo que é feito fora de casa, nas cafeterias, nos shoppings, nas lojas, enfim, o que acontece fora de casa poderia ser compensado, então, por um consumo doméstico maior. Se tudo isso vai se confirmar, ainda é muito cedo para dizer. As questões ligadas ao coronavírus, elas têm uma. Ou as notícias, elas têm uma vida bastante curta, né? Um tempo de duração muito curto. Logo elas são atualizadas e a gente vê rápidos reveses no mercado, né? Por isso que a gente tem que estar muito atento. A questão da logística foi outro ponto que o Rodrigo também destacou, né? A menor frequência de navios, a menor disponibilidade de rotas ali, de contêineres para levar de um lado para o outro, né? Para manter o fluxo desse café. Também pode ser comprometida por conta dessas necessidades das pessoas estarem isoladas nas suas casas e tudo mais. Então, a gente tem todas essas questões a serem utilizadas. A disponibilidade de café também é um ponto a ser observado. Nós temos aí, né, se nós tivermos realmente uma queda nos estoques com esse consumo um pouco maior, a gente pode ver isso sendo um sinal positivo. O uso dos certificados na bolsa, mais um sinal positivo para o mercado. Mas a aversão ao risco e a tensão, e a corrida dos investidores para ativos mais seguros, como o dólar, por exemplo, continua sendo ainda um fator de pressão para esse mercado. Mercado internacional, se a gente olhar a bolsa de, bolsa de Nova York. Agora, aqui no Brasil, uma moeda R$ 5,00, claro que forma bons preços para o cafeicultor brasileiro, mas como o Rodrigo também destacou, a gente precisa respeitar e acompanhar a realidade de cada cafeicultor, a necessidade dele de fazer caixa, de participar do mercado, de efetivar essas vendas. Então, observe se esse é o momento para você, se esse é seu mercado e se é interessante participar. Mas os atuais níveis de preços que estão sendo praticados na Bolsa de Nova York nesse momento já não são suficientes para remunerar os produtores nas origens produtoras, também como explicou o Rodrigo Costa, direto de Nova York. Vamos checar como estão as cotações nesse momento na Bolsa de Nova York. Números na tela para você, futuros do café Arábica. Contrato março, 102,00 mais 80 por libra peso, tem uma queda de 107 pontos agora. O maio, 102,00 mais 75, queda de 112 pontos. O julho, 104,00 com 15 por libra peso, caindo 130 pontos. E o setembro, nós temos 105,00 mais 50, com 147 pontos de queda. Ou seja, pouco mais de US$1,02 a US$1,05 por libra peso nos principais contratos negociados na Bolsa de Nova York. Bom, atualizando rapidamente algumas informações importantes sobre a questão do coronavírus e a economia, se a gente olha para o mercado financeiro, hoje não é um dia em que todas as situações caminham na mesma direção como a gente via em dias anteriores. Então, se a gente olha para as commodities, a gente tem baixas ali no petróleo, por exemplo, em Londres de pouco mais de 4%, Nova York pouco mais de 5%. O café, como já adiantamos, cai mais de 1%, a soja sobe, assim como o ouro. O ouro sobe mais de 3%, o que é natural nos dias de aversão ao risco, já que é um ativo mais seguro, acaba sendo realmente um porto seguro para os investidores. Entre os principais índices acionários, nós temos altas. O Ibovespa sobe mais de 7% agora, na tarde dessa terça-feira. O S&P 500, que é outro importantíssimo, o principal de Wall Street, sobe mais de 4%. O Dow Jones, mais de 13,5%. E o índice dólar, ou o dólar index, também sobe, trabalha com 1,56% de alta. O dólar aqui no Brasil cai um pouquinho, 0,8% de queda, para valer R$ 5,00. Se a gente observa agora as informações ligadas ao coronavírus, nós temos o número de casos no Brasil chegando a 314. Certamente vocês acompanharam a informação de que nós tivemos o primeiro caso de morte confirmada por coronavírus no Brasil. Aconteceu no estado de São Paulo, um homem de 62 anos que era diabético e hipertenso. Então teve complicações do coronavírus e veio a falecer então. Outras 4 mortes também no estado de São Paulo estão sendo investigadas, mas ainda não foram confirmadas por serem resultado do coronavírus. E algumas informações que também chamam a atenção. A Gol, companhia aérea Gol, cancelou voos internacionais até o fim de junho. Nós temos aí, né, uma situação grave. No Rio de Janeiro já se confirma o segundo médico infectado. E nós temos aí algumas outras informações importantes, como o governo cogitando a possibilidade de decretar calamidade pública. Essa medida daria liberdade à gestão de recursos, né? Então a gente vai olhar se isso realmente vai ser efetivado pelo governo e saber se essa é mais uma informação importante. De resto, continuem se cuidando, continuem adotando os cuidados básicos para realmente a gente fazer a nossa parte para conter, né, a disseminação do coronavírus. Como eu já disse, são mais de 300 casos no Brasil. Agora, infelizmente, já temos a confirmação da primeira morte e a gente está aqui de plantão para te trazer todas as informações sempre em primeira mão para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima.